Jornal Câmara dos Deputados.
Próxima legislatura poderá se dedicar à reforma da Constituição.
MP cria instância para organizar os Jogos Olímpicos de 2016.
Deputados defendem ações de tratamento a dependentes químicos.
Sueli Vidigal, do PDT Capixaba, visitou Portugal, Holanda e Itália, países que possuem políticas modernas de combate às drogas e iniciativas avançadas no atendimento dos dependentes químicos nas unidades de saúde pública.
Achei extremamente importante porque visitamos in loco esses três países onde tem uma legislação avançada sobre as drogas, né? Todos os três países praticam na sua legislação a descriminalização das drogas e tem um tratamento todo ele voltado pela saúde pública, diferente do Brasil, que hoje os toxicodependentes, eles são tratados pela segurança pública. Acho que foi um aprendizado muito grande. Nós tivemos a oportunidade de acompanhar, de visitar esses países e ver a importância de ser tratado esse dependente químico como um doente e não como um marginal.
Sueli Vidigal informou que o objetivo agora é realizar um seminário no plenário da Casa, com a participação da sociedade e de especialistas dos países europeus, para buscar novas formas de combate às drogas no Brasil.
Paulo Pial, do PMDB de Minas Gerais, vê com preocupação a dificuldade encontrada pelos centros de recuperação de dependentes químicos em obter recursos para continuar prestando atendimento.
Paulo Pial é autor de um projeto que cria o Fundo Nacional Antidrogas. O deputado explica a iniciativa.
Foi uma iniciativa da comunidade que trabalha com os drogadictos, que não tem hoje acesso aos recursos do Sistema Único de Saúde, e portanto entramos com um projeto permitindo com que as empresas e as pessoas físicas possam destinar 1% e 6% do imposto de renda, como acontece com a cultura, com o esporte, para o Fundo Nacional Antidrogas, e aí sim todas as unidades de tratamento e recuperação de drogadictos que estão inscritos no Sistema Único de Saúde poderão receber recursos para esse tratamento.
Saúde.
Cida Diogo, do PT do Rio de Janeiro, afirma que a regulamentação da Emenda 29 é fundamental para obrigar os estados e a União a destinar um percentual mínimo de recursos para a saúde. A deputada ressalta que, atualmente, a maior responsabilidade recai sobre os municípios.
Hoje, os municípios do nosso país são os únicos entes federados que, de fato, estão minimamente cumprindo o que a Constituição Federal estabelece, o que a Emenda 29 estabelece, principalmente. Então, eu acho que a gente, regulamentando essa emenda, fazendo com que, efetivamente, isso obrigue todos os entes federados a cumprir com o percentual mínimo que a Emenda 29 estabelece, nós vamos fazer com que a saúde tenha mais recurso, com que a população seja melhor assistida na rede pública de saúde e, principalmente, com que a gente tenha no nosso país condições de dizer que erradicamos uma série de doenças, que vencemos a luta contra a AIDS, que vencemos a luta contra a dengue. Quer dizer, tem uma série de doenças e de problemas de saúde pública que precisa de mais investimentos. Sem esses recursos, nós não conseguiremos chegar no objetivo final, que é garantir uma saúde de qualidade para a população brasileira.
Cida Diogo enfatizou ainda que está trabalhando para que a regulamentação seja votada na atual legislatura, portanto, ainda no ano de 2010.
Previdência.
Eduardo Barbosa, do PSDB Mineiro, defendeu o projeto que garante a revisão dos valores dos benefícios aos trabalhadores que passaram para a inatividade pelo sistema proporcional e retornaram ao mercado de trabalho.
Esse projeto de lei, ele dá o direito ao trabalhador que aposentou por tempo proporcional, se continuar trabalhando, depois solicitar a revisão do seu benefício, do valor que recebe na sua aposentadoria, principalmente para aqueles que às vezes aí atingem a idade mínima de aposentadoria e poderão fazê-lo até de forma a receber o benefício integralmente.
Eduardo Barbosa argumentou que atualmente os trabalhadores que retornam à atividade não contam com a revisão dos valores dos benefícios, apesar de contribuírem para a Previdência Social.
Existem muitos casos que aposentam justamente às vezes por risco, com medo, algumas dificuldades, mas depois se reintegram ao mercado de trabalho, continuam a trabalhar. E quando ele continua trabalhando, ele recolhe para a Previdência, mas ele depois não pode rever a sua aposentadoria, mesmo que ele atinja aquela idade mínima para aposentar.
Para Dilceu Esperafico, do PP Paranaense, a aprovação da proposta que concedeu o reajuste aos aposentados que ganham acima de um salário mínimo representou um ato de justiça para o segmento.
Na Câmara e no Senado houve um trabalho muito grande para que o aumento que veio do governo através da medida provisória fosse ampliado. Numa luta muito grande, numa batalha com o governo federal, entre oposição e situação, chegou-se a um consenso na Câmara de um aumento de 7,72%. Fez-se justiça, sim, porque os aposentados precisam realmente, a cada vez, recuperar um pouco o poder aquisitivo. O idoso, o aposentado, na sua terceira idade, é que ele precisa mais de amparo. E é por isso que nós vamos continuar lutando, trabalhando, para que a cada ano seja recuperado parte das perdas que aconteceram no passado.
Dilceu Esperafico lembrou que o Congresso aprovou o reajuste no mês de maio, garantindo assim maior poder de compra aos beneficiários da Previdência.
Desenvolvimento Regional.
No entendimento de Araceli de Paula, do PR, os programas do governo federal, com o Bolsa Família e a criação de políticas públicas, transformaram a realidade de várias cidades do norte de Minas Gerais.
Hoje, com a ação dinâmica que nós percebemos ali, do governo federal e do governo do estado, nós percebemos que houve uma grande transformação. Não apenas o Bolsa Família, o Bolsa Escola, não esses incentivos dados pelo governo federal, mas principalmente a colocação de serviços públicos que foi colocada ali transforma completamente a realidade do Vale do Jequitinhonha, do Vale do Alto Rio Pardo, do Mocuri. Enfim, hoje nós temos lá o programa Luz para Todos, a telefonia através do governo federal. Hoje nós temos lá as ligações entre os diversos municípios através de rodovias asfaltadas.
Araceli de Paula ressaltou ainda que o governo estadual criou vários projetos de incentivo à educação, à saúde e à inclusão social.
Ciência e tecnologia.
Emenda parlamentar apresentada por Laures Moreira, do PSB, vai destinar mais de 17 milhões de reais para implantar a cidade digital em vários municípios do Tocantins.
Ele explicou que a medida permitirá que a população tenha acesso à internet gratuitamente.
Para quem não entende o que é cidade digital é como se você colocasse uma antena de televisão na cidade e toda a cidade passa a ter acesso a esse meio de comunicação. Da mesma forma, é a cidade digital. Você tem várias antenas na cidade, onde toda a população passa a ter acesso à internet gratuitamente. Você ajuda isso na área da educação, na área da saúde, na área de segurança pública. Você pode colocar várias câmeras acompanhando todos os veículos que entram na cidade, câmeras nos pontos críticos onde há a possibilidade de crimes para você acompanhar. O administrador municipal pode ter dentro da prefeitura, do seu gabinete, ele pode acompanhar toda essa administração com câmeras em vários lugares, nos postos de saúde, nos hospitais, para saber como que anda a fila, na garagem, para saber como que anda o trabalho.
Laures Moreira observou que a implantação da cidade digital em vários municípios tocantinenses vai fortalecer a economia e permitir que setores estratégicos para o bem-estar da população sejam aprimorados com a ajuda da internet.
Esporte.
MP cria instância para organizar os Jogos Olímpicos de 2016.
Para conquistar o direito de sediar os Jogos Olímpicos de 2016, a União e os governos do Estado e da cidade do Rio de Janeiro assumiram o compromisso de criar um órgão público responsável pela organização das Olimpíadas.
O órgão está previsto na medida provisória 489, que cria a Autoridade Pública Olímpica e tem como relator Edmilson Valentim, do PCdoB. Ele destacou a importância da entidade, que deve funcionar até 2018, para o sucesso dos Jogos no Rio.
Nós precisamos enfrentar o problema de construção de equipamentos, de verificar se as obras das vias públicas, se o sistema de segurança, se a realização da preparação para os grandes eventos, para o sistema de informática, o centro de mídia, né, se todas as modalidades olímpicas estão atendidas para que os jogos sejam um sucesso, como tem sido nas últimas Olimpíadas realizadas no mundo. Então, a importância desta autoridade pública olímpica, ela garante a boa realização dos Jogos Olímpicos. A parte, o Comitê Brasil 2016 vai cuida da parte esportiva, dos resultados esportivos. Mas a APO, ela tem que garantir, ela tem que entregar ao Comitê Olímpico Internacional a cidade do Rio de Janeiro preparada para realização dos Jogos Olímpicos.
Edmilson Valentim defendeu a urgente aprovação da medida provisória como forma de mostrar ao COI que a realização dos Jogos é um compromisso de Estado e que as obras vão acontecer dentro do prazo previsto, com a qualidade necessária para um evento da magnitude das Olimpíadas.
Walter Feldman, do PSDB de São Paulo, considera equivocada a forma como o esporte é tratado no Brasil em termos de política pública. Para ele, o estímulo à atividade esportiva pode ter um papel muito mais relevante na sociedade, inclusive como apoio à educação.
Nos 3 anos e meio que ficamos à frente da Secretaria de Esportes do município de São Paulo, nós pudemos constatar a extraordinária interface que o esporte pode ter na questão educacional, na questão da saúde, na questão de criação de relações comunitárias muito mais saudáveis, mesmo no combate à própria criminalidade de áreas de grande vulnerabilidade juvenil, onde a atividade esportiva poderia ser o verdadeiro diferencial, uma verdadeira disputa entre as atividades do crime organizado, que atrai uma parcela ponderável da nossa juventude, da nossa população infantil, para suas atividades marginais, quando o governo se aplicasse em recuperação de espaços físicos, de construção de quadras, de ginásios, de piscinas, de pistas, aonde a vocação do brasileiro poderia ser explorada, uma vocação externa, uma vocação ao ar livre, uma vocação comunitária e coletiva, que o esporte poderia transformar.
Para Walter Feldman, é preciso mudar a relação das pessoas com o esporte. Atualmente, segundo o deputado, a população se interessa pelo esporte apenas através das transmissões, principalmente de futebol e vôlei, pela televisão.
Na condição de presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Capoeiristas, Márcio Marinho, do PRB da Bahia, ressaltou a importância de instigar o debate sobre os direitos dos praticantes de capoeira e o reconhecimento do esporte no país.
A capoeira, por mais que seja brasileira, ela não tem tido aquele respeito ou reconhecimento como é nos outros países. A capoeira, ela já está em mais de 150 países, pessoas que recebem homenagens, recebem títulos, e no Brasil acontece diferente, né? Acontece uma coisa ali muito tímida para o tamanho da capoeira, o que ela representa para o Brasil. E daí veio, então, depois dessa convivência com os capoeiristas, a ideia de montarmos aqui na Câmara uma frente parlamentar em defesa da capoeira, para que nós possamos então tratar de assuntos importantes como a aposentadoria dos mestres de capoeira, do reconhecimento da profissão do capoeirista, coisa que não tem, e a partir daí, a partir do reconhecimento da profissão, vem então a aposentadoria.
Márcio Marinho lembrou ainda que a Câmara aprovou um projeto que reconhece a capoeira como profissão. Segundo o deputado, o capoeirista poderá ser considerado atleta profissional, caso a matéria seja aprovada no Senado Federal.
Justiça.
Próxima legislatura poderá se dedicar à reforma da Constituição.
Para Bonifácio de Andrada, do PSDB de Minas Gerais, a reforma constitucional deve ser prioridade para a próxima legislatura do Congresso Nacional.
A atual Constituição, ela dá aberturas para uma série de providências, tanto do Executivo como do Judiciário, que provocam determinadas dificuldades para o povo brasileiro. E, sobretudo, a atual Constituição enfraqueceu muito o poder legislativo. As medidas provisórias, elas, na realidade, representam uma invasão do Executivo nas tarefas do Legislativo. E, por isso, eu acho que a reforma constitucional, tendo em vista ainda o problema da federação, porque os estados e municípios têm renda pequena, constitui um passo muito significativo para o futuro Congresso, né? Porque o atual não tem mais condições de fazê-lo por falta de tempo.
Na visão de Bonifácio de Andrada, a reforma constitucional se faz necessária para que o Brasil possa contar com estabilidade, além de equilíbrio político e social.
Economia.
Para Chico D'Angelo, do PT, o Congresso Nacional cometeu uma injustiça contra o Estado do Rio de Janeiro ao aprovar uma nova distribuição dos royalties do petróleo.
O deputado argumentou que, apesar de ser responsável por 85% da produção de petróleo no Brasil, o Estado fica apenas com 46% dos royalties.
Na verdade, distribuir igualitariamente os royalties entre quem produz e quem não produz é claramente inconstitucional. A emenda aprovada na Câmara e no Senado, ela é ilegal, porque, na verdade, ela altera contratos já licitados, mudando a regra do jogo. Então, é uma injustiça grave que ocorre contra o Rio de Janeiro, que nós esperamos que o bom senso prevaleça e que haja a correção e que o Rio seja beneficiado, como em outros países isso ocorre para os estados produtores de royalties.
Chico D'Angelo observou que os recursos dos royalties representam uma compensação financeira aos impactos sociais e ambientais provocados pela indústria do petróleo.
A gente tem exemplos concretos no estado do Rio de cidades como Macaé, em que a questão da violência aumentou muito fruto das demandas que a cidade viveu, a fruto do boom provocado pela questão da exploração do petróleo. Nós estamos lá no estado do Rio com a implantação do Comperj, que é um grande investimento do governo federal, e a gente sabe que terão impactos lá na área de infraestrutura, de logística, de estrada, de meio ambiente.
Chico D'Angelo espera contar com a compreensão dos parlamentares que não são dos estados produtores de petróleo para que a nova distribuição dos royalties seja revista pelo Congresso.
Transportes.
Lindomar Garçom, do PV, comemorou a parceria realizada entre os governos federal e de Rondônia para levar asfalto aos municípios do estado.
Porto Velho, por exemplo, a capital de Rondônia, recebe mais de 44 quilômetros de asfalto. E assim, municípios e distritos, levando então a infraestrutura, dando uma qualidade de vida melhor à população, principalmente Rondônia, que é um período chuvoso muito forte, também tem um período do verão muito forte. Quando não é lama, é poeira. E com asfalto sendo reconstruído, irá diminuir muito o sofrimento do povo. Na condição de deputado federal, né, representando o povo, trabalhei bastante para que viesse a acontecer esse momento. Que os nossos governantes tenham essa mesma ideia de levar este grande benefício ao povo, principalmente aqueles moradores dos bairros mais distantes que não recebem esses benefícios.
Lindomar Garçom afirmou que estão sendo investidos mais de 113 milhões de reais no programa de asfaltamento urbano em vários municípios de Rondônia.
Meio ambiente.
Reynold Stefanes, do PMDB do Paraná, acredita que o Código Florestal, atualmente em vigor no Brasil, precisa de reformulações. Para o parlamentar, grande parte do texto atual contém princípios de cunho ideológico.
O Código Florestal brasileiro, ele cometeu uma série de erros à medida que ele foi sendo alterado. Quer dizer, ele surgiu como um código bom, elaborado por profissionais competentes em 1965, e depois começou a sofrer alterações, e principalmente sempre num sentido muito ambientalista e por ambientalistas, que, embora mereçam todo o nosso respeito e aplausos, mas não são pessoas que muitas vezes entendiam de meio ambiente ou da realidade brasileira. Cometeram-se muitos erros. E consideraram-se áreas consolidadas, muitas vezes, há 50, 100 anos, ou talvez há mais de um século, em termos de agricultura, principalmente no centro-sul do Brasil, que foram atingidas imediatamente pela nova legislação. E não foram consideradas, então, essas áreas consolidadas. Então, algumas alterações, evidentemente, terão que ser feitas. Nós tínhamos previsto pelo menos 5 alterações que deveriam ser feitas como extremamente importantes. Embora, simultaneamente a isto, a Câmara criou uma comissão especial, que acabou apresentando o relatório através do deputado Aldo Rebelo, e que é um relatório que já avança mais, que muda inclusive alguns conceitos em relação ao Código Florestal.
Na avaliação de Reynold Stefanes, o mais importante é compatibilizar a necessidade de se produzir alimentos com a preservação do meio ambiente. O deputado entende que essas mudanças devem ser feitas por critérios exclusivamente científicos e não pelas pressões que as organizações internacionais exercem sobre o Brasil nesse setor.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.